A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar aqui com o juiz titular da 1ª Vara Criminal de Maringá e integrante do Conselho Municipal de Justiça Restaurativa, doutor Cláudio Camargo dos Santos. E nós vamos falar como a comarca de Maringá investe no programa Justiça Restaurativa. Muito boa tarde e seja bem-vindo, magistrado, ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Um enorme prazer estar aqui participando da Rádio Educativa, do programa Justiça para Todos. Estou à disposição e muito feliz de estar aqui conversando com você.
Pois é, doutor Cláudio, o prazer é nosso e principalmente para falar de um programa que preza, não é mesmo, no diálogo, na empatia e que vem dando muito certo aí na comarca de Maringá, não é mesmo? Eu gostaria que o senhor falasse como o programa Justiça Restaurativa é aplicado aí na comarca.
Sim, a gente tem vários projetos de justiça restaurativa aqui. Eu vou falar do primeiro deles. E depois a gente pode ir conversando sobre os demais. Em 2016, nós começamos aqui com um projeto de justiça restaurativa ligado a audiências de custódia. Então, sim, quando a pessoa obtém a liberdade na audiência de custódia, não bastava para mim apenas fixar as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, como comparecer em juízo, né, para justificar sua atividade, não se ausentar da comarca, apenas usar um entorno de telefonia eletrônica. Eu gostaria que a pessoa tivesse um momento de reflexão profundo sobre a vida dela, né, para que ela reflita o que a prisão causou para mim, para minha família, para a vítima, né, quando há vítimas determinadas. Nos casos de tráfico, tem vítimas determinadas. O que eu quero daqui para frente? Eu quero perder minha liberdade de novo? Não quero. E se eu não quero, o que eu posso fazer para mudar, para não mais vir a ser preso e não violar o direito de outro? E, enfim, questões que o juiz não pode trabalhar dentro da sala de audiência, né? Até por falta de formação, né? A gente não tem formação em psicologia, a nossa filosofia e sociologia na faculdade é muito rasa, assim, antropologia temos. Então, a justiça restaurativa tem que suprir essa necessidade de levar uma pessoa a uma reflexão. Então, psicólogos, assistentes sociais, também advogados, pessoas que fizeram um curso de facilitadora de justiça restaurativa, essas pessoas, então, recepcionam aquela pessoa que obteve liberdade na custódia e desenvolve práticas circulares, círculos de construção de paz idealizado por Kay Prandtl. Muito difundido aqui no Brasil essa prática de círculos de construção de paz. São 5 reuniões, então a pessoa vai uma vez por semana, durante 5 semanas, até o fórum.
Sim.
E é um espaço de escuta qualificada, de fala respeitosa, com temas pré-definidos, e tudo isso vem gerando reflexos muito bons. Em 2019, 3 anos depois, eu chamei até o fórum aleatoriamente cerca de 15 pessoas, 16, bem, e o feedback das 10 ou 12 que foram, foram simplesmente maravilhosos. Pessoas, e detalhe que elas não foram ouvidas em conjunto, né, mas sim separadamente. Praticamente todas me falaram em recuperação de autoestima, algumas falaram em recuperação, restauração de laços na família, no casamento, pessoas que voltaram a trabalhar, teve gente que afirmou e familiar do lado validando que parou de usar droga. Teve um rapaz, para mim foi muito emblemático, falando assim: o projeto me ajudou a ver quem me levava a traficar droga. E eu consegui me afastar dessa pessoa. Então, são depoimentos assim que me animaram muito, não só a mim, mas a equipe de voluntários do projeto. E é nessa linha que a gente pretende seguir.
Bom, para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, magistrado, quais são os princípios da justiça restaurativa?
Ela trabalha vários princípios. Aqui a gente pode destacar a confidencialidade, aquilo que é falado nos círculos não sai dali, não é divulgado, não pode ser utilizado em processo nenhum. Então, fica só entre as pessoas que estão dentro do círculo. Isso gera muita confiança para quem está ali na condição de encaminhado para passar por uma prisão em flagrante. Temos o princípio da voluntariedade: se a pessoa não quiser participar, ela não precisa. Ela pode ir lá e não querer interagir, ou pode faltar, né? Não há uma sanção para isso, entende, Patrícia?
Sim.
Então, esses princípios a gente leva muito a sério, porque senão a gente desnatura a justiça restaurativa. Tem outros princípios também, mas a minha mente tem esses dois como principais.
Para muita gente, doutor Cláudio, o modelo pode parecer ingênuo ou excessivamente brando com os autores do crime, mas não é isso, não é mesmo? Ou seja, o método restaurativo não modifica, não interfere no sistema penal.
Não é brando. A prática restaurativa, ela tem como um dos valores a responsabilização da pessoa. Não é aquela responsabilização que a gente fala tradicionalmente no sistema punitivo, que a gente aplica diariamente. Não é aquela responsabilização assim. A sentença responsabilizou o trator, sabe, nesse sentido, Patrícia. Mas uma responsabilização onde a pessoa reconheça o erro e esteja disposta a reparar do jeito que for o dano da vítima, e se não houver vítima, que ele esteja disposto a refletir sobre sua conduta, né? E é isso que a gente tem visto na prática, que realmente tem ocorrido. Então, não é correto falar que seja algo que, naquela linguagem popular, passar a mão na cabeça do acusado, né? Do
uhum.
Feito, absolutamente. A gente dá a responsabilidade. Né?
É um novo olhar, digamos assim, para o ser humano, para o conflito e também para a sociedade, para a vítima?
Com certeza. Para a vítima, isso está muito claro, porque o nosso sistema sempre deixou a vítima de lado. A vítima, ela só é chamada ao processo como uma testemunha para confirmar que aquela pessoa que lhe causou mal é realmente aquela pessoa, né? Comprovação da autoria. Mas as suas necessidades, seus sofrimentos, a gente não escuta.
Né? Sim.
O sistema não se importa com isso. E, ao contrário, a justiça restaurativa quer acolher essa vítima, dar voz, empoderar essa vítima. E é isso que a gente tem trabalhado. Essa semana passada teve um evento aí em Curitiba, com participação de pessoas que vieram do Canadá, especialistas em justiça restaurativa, e tratar especificamente de atendimento a vítimas. Né? Então, a vítima, ela tem importância, coisas na justiça restaurativa que não ocorrem na justiça executiva. A comunidade é a mesma coisa. A ideia é fazer com que as pessoas da comunidade participem das práticas restaurativas de alguma forma. Se ocorreu um erro, digamos, um crime numa comunidade, é a comunidade inteira. Então, por que não chamá-la para participar da solução do caso, para ajudar a vítima e o próprio infrator? E quanto ao infrator, a ideia é, como já havia falado, responsabilizá-lo.
Sim.
E, de alguma forma, contribuir para que ele nunca mais volte a praticar a infração. Inclusive, nesse projeto aqui de Maringá, em 2019, então, 3 anos depois, nós havíamos feito uma estatística e cerca de 10% das pessoas que participaram dos círculos voltaram a ser presas novamente. Tá?
Uhum.
E das pessoas que participaram dos 5 encontros, participaram de todas as temáticas, apenas 5% voltaram a em algum fato, tipo, como criminoso, né? Então, isso pode estar a indicar que quando a pessoa participa das 5 temáticas, ela tem uma probabilidade maior de reflexão. É, o crime existe desde os primórdios da humanidade, ninguém nunca acabou com ele e nem vai acabar. A pessoa que quiser cometer um crime vai cometer,
sim,
mas a gente tem como interferir de forma positiva, assertiva, não passando a mão na cabeça e dizendo que está tudo bem, mas sim para que a pessoa se conscientize de seus erros e seja disposta a mudar.
E é nos circuitos restaurativos também, pensando no lado da vítima, doutor, que ela pode ter voz, que muitas vezes ela consegue ali colocar, não é, um trauma, uma mágoa que ela vem, um ressentimento carregando com relação àquele crime, àquele réu, e nesses circuitos restaurativos que ela consegue justamente também colocar a situação, o ponto de vista dela?
Ah, com certeza, pastor. Nós temos 2 casos bem emblemáticos aqui em Maringá. Como eu sou juiz da primeira vara criminal, responsável por crimes dolosos contra a vida,
sim,
eu vou contar aqui 2 casos de justiça restaurativa que dizem respeito a crimes dolosos. Teve um homicídio em que o autor do fato queria atirar numa pessoa, mas errou o disparo e acertou outra pessoa que faleceu, sabe? Essa pessoa que faleceu deixou filhos. E um certo dia, os parentes do infrator, que estava preso, me procuraram, lamentaram todo o ocorrido, né, uma família de bem, nunca tiveram nenhum problema com o sistema de justiça, e estavam sentidos que a vítima havia deixado filhos menores. E eu falei da justiça restaurativa, eles demonstraram interesse, mas eu tinha que conversar primeiro com a viúva, ver se ela gostaria de participar da justiça restaurativa. Depois conversei e ela concordou. E pensa na intensidade de ações num círculo desse. Os parentes do infrator, conversando abertamente com a vítima, sobre tudo o ocorrido e sobre as consequências daquilo. Sabendo da vítima, a sua dor de perder o marido, de perder o chão da noite para o dia, de ter filhos para criar, de estar em que sequer trabalha. Então, foi algo assim, muito denso. E no final dos tempos, eles combinaram de encontrar um dia lá no fórum.
Sim.
Aí cada qual com o seu advogado. E aí eu participei como mediador, digamos assim, naquela reunião entre eles, e aí ficou estipulado que o pai e os irmãos do autor da infração pagariam pensão alimentícia para as crianças, ressalvando o direito das crianças que, quando fizerem 18 anos, poderem entrar com uma ação contra o autor do fato, reclamando mais uma coisa, danos morais, alguma coisa, mas aí ficou garantido os alimentos para as crianças, sabe? E a obrigação assumida pelo pai e pelos irmãos do autor do fato, de uma forma solidária. E isso, então, foi homologado, foi encaminhado, aliás, foi, não que eu homologuei, né? Eu encaminhei para os serviços que foram homologados. Então, se fosse a justiça restaurativa, isso já faz alguns anos, 3, 4 anos, provavelmente até hoje essas crianças estariam desamparadas, ainda da pensão alimentícia, sabe?
Uhum.
E essa obrigação do pai e dos irmãos em fator vai até a idade que as crianças completarem. Não lembro se 18, 21 anos, fazer algo assim para segurar bem o sustento das crianças.
É porque um crime afeta também toda a família, não é mesmo? Do autor, do criminoso, né? E lógico, da vítima. Ou seja, esses circuitos restaurativos também trazem aí um alento e muitas vezes solução, no caso, né, da pensão para as crianças, através das conversas ali, que talvez num outro momento não houvesse essa possibilidade, não é mesmo, magistrado?
Exatamente. Para quem não conhece restaurativa, pode pensar que as conversas são frias ou formais, mas não, no círculo das pessoas, ali, as facilitadoras estão preparadas, né? No caso foram duas mulheres, elas estavam muito bem preparadas para aquilo, né? Fizeram curso, se dedicaram ao que a gente chama de pré-círculos. Então, primeiro elas conversaram com os familiares do infrator, depois a sós com os familiares da viúva, com a própria viúva, até que todos concordaram de ficar frente a frente, sabe? Não é assim, vamos reunir agora e vamos conversar, sabe, Patrícia? Tem todo um preparo, procedimento, e isso é que faz a diferença.
O senhor participa de todo esse preparo antes dos circuitos?
Não, participo. Eu já participei de círculos como facilitador, mas aí desde o início eu participo e vou até o final. E são casos que eu não vou julgar, né? Porque eu, como juiz, não posso participar, né? E queria te contar outra coisa ainda, Patrícia. Teve uma vez que um rapaz atirou num desafeto e o desafeto ficou paraplégico. E esse rapaz que atirou, ele já tinha uma condenação por um outro homicídio. E no dia do júri dessa vítima que ficou paraplégica, eu percebi que em algum momento da vida o rapaz que atirou e a vítima eram muito amigos. E o júri naquele dia decidiu pela condenação do rapaz também que atirou, então ele já tinha uma condenação por homicídio qualificado e recebeu uma nova condenação por tentativa de homicídio qualificado. E separadamente, no final do julgamento, perguntei para ambos, né, expliquei o que era justiça restaurativa, se estavam dispostos a ficar em frente a frente, se haveria um preparo, certo? E o rapaz que atirou falou assim para mim: eu concordo, e eu tenho medo que quando eu sair da prisão ele se vingue de mim. E a vítima falou assim: eu concordo também e eu tenho medo que ele, quando saia da prisão, complete o serviço. Usou essa expressão. Então foram feitos os pré-círculos, né, o rapazinho da penitenciária, a mãe dele estava ali no fórum esperando ele, então faziam os pré-círculos com ele.
Sim.
10 facilitadoras faziam, em outra ocasião, pré-círculos com a vítima paraplégica e com a sua esposa. Até que chegou o dia em que resolveram, concordaram de ficar frente a frente e conversarem sobre o ocorrido. E ali na metodologia, chegaram, e foi algo assim muito intenso mesmo, né, que eu não vou dar detalhes aqui, né, Patrícia, até pelo horário, mas só para chegar na seguinte conclusão. A vítima estava falhando no bairro que iria matar o infrator, acreditando que o infrator seria o assassino do irmão dele. E o infrator, sabendo das ameaças da vítima, resolveu matá-la antes e deixou ela paraplégica. E durante o debate, ela até explicou, contou para a vítima quem foi que matou o irmão dele. Até uma surpresa para a vítima, eu lembro que é uma pessoa que ele não suspeitava, do círculo de amizades dele. Mas, enfim, qual foi a composição que eles fizeram nesse ciclo, Patrícia. O dia que você, né, o autor falou para mim isso, é o dia que você souber, ouvir dizer que eu quero, aspas, pegar você, não acredite, venha falar comigo. E a mesma coisa, se eu ouvir dizer que você quer me matar, causar algum mal, eu não vou acreditar e vou conversar pessoalmente com você. Esse foi o acordo deles, Patrícia. Olha a simplicidade do acordo. Uhum. Se não tivesse a prática restaurativa, eles não teriam chegado a essa conclusão, não teriam entendido. O cerne do problema ia continuar instalado ali naquela relação. E eu lembro que depois dos círculos, a esposa da vítima falou para mim, doutor, depois desse circo, desse acordo que eles fizeram, sempre que meu marido chega lá na casa da minha sogra, no local onde ele tomou o tiro nas costas, ele é outra pessoa. Porque até então ele chegava ali, descia do carro, né, a gente empurrando ele, ou colocando sozinho na cadeira de roda, mudava a fisionomia dele, ele não parava de olhar o trauma. E depois dos círculos, ele não tem mais isso. É outra pessoa quando chega lá na minha sogra. E uns 2 anos depois, Patrícia, uma investigadora de polícia encontrou com ele, sabia, né, da existência desse círculo, e questionou ele, né, para checar se aquilo que eu havia falado era realmente o que havia acontecido, e ele validou tudo e disse que estava muito de ter participado e como o círculo mudou a vida dele. E o infrator também pediu para que a gente procurasse a família da vítima que ele havia matado, aquele homicídio consumado. Nós procuramos, mas localizamos, mas se veja até onde chegou. A responsabilização do infrator, que ele queria abertamente conversar com os familiares da pessoa que ele tirou a vida. Enfim, são coisas que na caneta não resolve. A gente acha que resolve. A gente acha que resolve o conflito. Mas posso dizer que muitas vezes a gente até piora o conflito, dependendo do caso.
E dessa maneira também tudo é voluntário, não é mesmo, magistrado? Ou seja, a pessoa sente a necessidade e ela aceita ou não participar.
Exatamente, isso é respeitado. A pessoa pode até ter círculos e falar, olha, diz isso, eu não quero me encontrar com o trator ou com a vítima. Ou durante o próprio círculo ela pode desistir, entendeu? Então a gente respeita muito a variedade.
Inclusive, magistrado, nós temos aí na comarca Amparo, não é mesmo? Que é a Associação Maringaense de Práticas Restaurativas e Inclusão Social. Gostaria que o senhor falasse para nós como que ela funciona, quem participa da Amparo.
Ok, obrigado por essa pergunta, porque eu gosto de valorizar quem trabalha comigo e principalmente quem abraçou esse projeto desde o início. Em 2016, não tinha como eu fazer esse projeto junto às custódias, em razão de que a gente só tem 2 servidoras no SEJUSC. E aí eu convidei pessoas que haviam feito comigo o curso de facilitador de restaurativa na Universidade Estadual de Maringá, e 2 anos depois, em 2018, essas pessoas que executam o projeto, portanto, constituíram uma associação, a Amparo, Associação Maringaense de Práticas Restaurativas e Inclusão Social, com a finalidade de poder receber verba para custear as despesas mínimas, aí, já que são profissionais liberais que deixam suas atividades para algo voluntário aí, nessa atividade junto a pessoas que saem em liberdade da sociedade. E ano passado, uma parceria da primeira vara criminal, né, eu sou titular com o SEJUSC, coordenado pela minha amiga guarda vara de saúde, doutora Carmen Margem, nós iniciamos esse projeto, mas aí voltado para casos de violência doméstica e junto ao SEJUSC, mas também com voluntários. Então, desde ano passado, homens que ganham liberdades encaminhados para serviços restaurativos, e agora a gente tem feito reuniões periódicas para ver se no próximo semestre a gente consegue propiciar atendimento às vítimas. Sendo que, nesse caso, a gente não vai reunir homens suspeitos de agressão e mulheres vítimas. A gente vai fazer só com homens e só com mulheres. E o interessante, Patrícia, é que essa pessoa pessoas que são facilitadoras junto ao Sejusc, são pessoas que a gente conheceu no nosso programa municipal chamado Programa Maringá da Paz e Justiça Restaurativa. Em 2018, a Maria Municipal aqui em Maringá instituiu a JR como política pública. E então temos reuniões mensais, temos um conselho gestor, uma comissão executiva, temos núcleos de restaurativa para atender a população. E então já faz, desde 2018, né? Então faz aí, estamos entrando no quarto ano e o projeto vem crescendo também. Inclusive em escola, em bairros, a gente está entrando agora em comunidades. E a ideia é essa, a ideia é disseminar a cultura da não violência. Né? Fazer com que a comunidade, com que as pessoas consigam enxergar. E dialogando
Sim.
honestamente, com respeito, cada qual expondo suas necessidades, é a construção de solução para os seus problemas, gerando responsabilização, reparação de danos, transformação das pessoas. Né? Então a gente está indo nessa linha e muito feliz que o município tenha essa política pública, porque até, como acabei de dizer há pouco, a gente consegue fazer parceria com o judiciário, no caso do Sejusc.
É uma questão de política pública, não é mesmo, magistrado?
Exatamente. Os índices de violência geralmente não diminuem, só aumentam. A nossa sociedade está doente já faz tempo, e é por multifatores, não é um único fator. Falta de emprego, educação ruim, saúde, e a gente ter o cuidado de pensar em formas de ajudar as pessoas a solucionarem seus problemas, todo mundo ganha. Né? A gente sabe que a pessoa que entra no cárcere sai de lá pior, que a ressocialização é uma falácia, que aqui fora a tendência é ela reproduzir a violência que ela sofreu lá dentro. E, portanto, vai causar mais danos à própria comunidade. Então, por que a gente alimenta isso? Por que a gente insiste nessa forma punitiva, retributiva, que há mais de 200 anos não tem resultado positivo? É impressionante isso, né? Então, eu fico muito feliz com esse movimento de justiça restaurativa, que está muito forte no Brasil, em todos os estados, e o Paraná tem esse contado aí por várias práticas em várias comarcas.
Inclusive, nós temos aí, né, o cenário da pandemia, 2 anos que vivemos de pandemia, que tende a provocar, o senhor acha, o avanço da criminalidade em um futuro bem próximo?
Assim, é uma questão bem subjetiva isso, pessoal. Eu acredito que sim. A evasão escolar foi muito grande nesse período. Adolescente da com 12, 13 anos, principalmente, pararam da escola. Isso, quem me diz, são pessoas do Núcleo Estadual de Educação, altíssimo nível de evasão. E a tendência é que esses jovens, em pouco tempo, né, sei lá, 3, 4, 5 anos, venham, infelizmente, a praticar infrações para a própria sobrevivência. Então, acho que esse problema de educação é um grande problema no Brasil e a gente não vê uma política do governo, eu não digo do governo atual só, mas de todos os governos, né? Uma política voltada para realmente investir em educação de uma forma pesada na base. Né? Se formos lá para trás, a Alemanha e o Japão foram totalmente destruídos na Segunda Guerra Mundial. Passaram cerca de 2 décadas investindo em educação e se refiram, né? Então, acho que a educação é a base de tudo e esse período de pandemia, acho que infelizmente pode ter problemas sérios aí para frente. Sem falar na falta de emprego, né? Quantas empresas fecharam, empresas grandes, porte, microempresas, e a falta de emprego também acaba gerando mais criminalidade, né? Principalmente furto e roubo.
O senhor é juiz titular aí da primeira vara criminal da comarca de Maringá desde 2005, não é mesmo?
Isso, em 2005 estou na primeira vara criminal.
E nós temos aí o projeto Audiência de Custódia, que foi implementado em 2015, com todos os flagrantes da comarca passando pela vara criminal. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né? Por que que a adoção dessa medida é tão importante, já que o senhor acompanha tudo o que acontece aí nessa área, não é mesmo?
Eu acho bem proveitosa essa... Eu vou começar de novo. Pensar nessa resposta. Eu acho bem importante que seja dessa forma. Tendo um juiz para analisar todos os flagrantes, exceto, lógico, finais de semana, feriados, que aí é com plantão, mas é possível que o juiz da vara invista em projetos, faça ligações com a rede de assistência, e isso tende a gerar efeitos positivos. Assim como a vara da infância e juventude tem o seu juiz, as varas de família, eu acho interessante que para as audiências custódias haja uma concentração em um ou dois juízes. Acho que em Curitiba, se não me engano, são dois ou três, né? Até porque é uma marca enorme, né? Não precisa mais de um. Mas, enfim, é um núcleo de pessoas que até se sintam vocacionadas para isso. Eu acho que o grande problema também nosso hoje no judiciário é que, às vezes, a gente tem pessoas que não estão vocacionadas para aquele cargo que está ocupando. Eu, por exemplo, não gosto de atuar na vara de família. Então, por que que eu vou para uma vara de família se eu não gosto? Você entende, Patrícia? O civilista, o juiz do civil, não gosta do crime, que fique no civil, né? Então, acho que isso é importante. Como se trabalhar com isso é algo que a gente não tem ainda, não existe. Mas eu já ouvi alguns autores, alguns doutrinadores e até integrantes da magistratura falando algo nesse sentido. Outro dia estava lendo o livro do Boaventura Souza Santos, né, que é um sociólogo em português, ele falando sobre isso também, sobre a importância de termos juízes vocacionados em certas áreas, em certas unidades do judiciário.
Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, magistrado, para expor suas considerações finais sobre o tema que nós conversamos hoje aqui.
Bem, em suma, acho que eu mencionei os projetos aqui, primeira vara criminal, agora vamos iniciar também em um projeto de restaurativa em crimes de trânsito, através dos acordos de não perseguição penal, como existe em outras comarcas. Temos aqui no Sejusc também outros projetos, para a juventude. Então, a comarca está criando bem. É algo lento, gradativo, mas, como diz o Howard Zerr, nós devemos ser os agricultores da justiça, semear-nos e fazermos experiências restaurativas, né? Porque os resultados vão aparecer e eles fazem sentido para nós, fazem sentido para as partes que estão em conflito, fazem sentido mais do que uma decisão imposta, muitas vezes. A Raquel Peron, a promotora de justiça em Brasília, ela menciona que a pena é uma reação ao delito, né? E nós necessitamos de uma mudança de paradigma, não olhar apenas por vingança, e não olhar para as medidas alternativas como forma de impunidade. O que a justiça restaurativa vem mostrar, ela fala, é a finalidade, que a finalidade do processo pode ser outra, né? Prevenir delitos, desestimular crimes na comunidade, reeducar. E é o que tem ocorrido aqui na prática. Prevenção de delitos, desestímulo de crimes na comunidade, educação de ofensores. E para encerrar, se me permite, Patrícia, o Nelson Mandela tem uma frase que eu tenho mencionado, ou convidado para dar palestras aqui em Maringá sobre justiça restaurativa. Né? A autobiografia dele chama-se O Longo Caminho para a Liberdade, e ele menciona o seguinte a certa altura: ninguém nasce criando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem ou sua religião. para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. E assim eu agradeço e mais uma vez parabenizo o programa Justiça para Todos e a Rádio Educativa e você, Patrícia, por essa oportunidade, tá?
Muito bom. Eu que agradeço novamente a sua disponibilidade, magistrado. Obrigada.
Muito obrigado.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu conversei aqui com o juiz titular da Primeira Vara Criminal de Maringá, ele é integrante do Conselho Municipal de Justiça Restaurativa da comarca, Dr. Cláudio Camargo dos Santos, e nós falamos como a comarca de Maringá investe no programa Justiça Restaurativa junto à Vara Criminal em que o magistrado atua. Eu sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.